Estamos ao vivo aqui na nossa programação com a enfermeira-chefe da obstetrícia, né, do departamento, a obstetra, né, do Hospital Notre Dame São Sebastião, a enfermeira Eliane Barbosa, e ela vai falar pra gente sobre o Augusto Dourado. O que significa, hein, Eliane? Um prazer tê-la aqui na nossa programação, o Augusto Dourado na vida das pessoas, hein? Tudo bem? Bom dia?
Bom dia, tudo bem? Bom dia, ouvintes. Então, o Ministério da Saúde, né, colocou o Augusto Dourado como o mês para incentivo à amamentação materna. É um incentivo para que as mães amamentem seu bebê devido à grande importância que tem o aleitamento materno para um bebê.
Com certeza, né? O leite materno, ele acaba sendo como a principal fonte hoje para as crianças, inclusive de imunidade, né?
Exatamente. O leite materno, então, ele é superior a qualquer outra fórmula. Desde o colostro, do primeiro leitinho, aguinha que sai do seio na hora que o bebê nasce, aquilo ali já é a primeira vacina. Pro bebê,
né?
Sim.
Pois é. Como é que funciona a obstetria? Quantas gestantes nós temos? Eu não sei se quantas gestantes é a pergunta. Eu acho quantos bebês nascem por mês aqui na cidade de Espumoso, no hospital, hein?
Como a gente é referência, nós temos em torno de 35 nascimentos por mês. Entre 30 e 35. Daria quase que um por dia, né? Dependendo do mês. Tem meses que a gente ultrapassa, dobra.
Dobra.
A gente já teve em torno de 46 nascimentos em um mês.
Veja só. E como é que é a estrutura? Quantos leitos nós temos? Fale um pouquinho pra gente sobre a estrutura do hospital, hein?
Então, nós temos centro obstétrico, né? E nós temos, no total, são 6 leitos. A nossa demanda não é uma demanda muito grande por dia, então a gente consegue levar com esses 6 leitos.
Administrar, né?
Isso.
Através dos agendamentos.
Exatamente, porque, assim, a parte do SUS nós não temos um agendamento, né? Mas a parte particular são agendados, programados, então a gente consegue certinho cuidar delas ali, tranquilo.
Tá. E sobre o aspecto de... os cuidados que a mamãe tem que ter, muitas vezes não é fácil... a sucção do primeiro leite, né? Esse tratamento, como é que é encarado isso no hospital, hein?
A gente sabe que amamentar não é fácil, né? É difícil, é complicado, tem que ter muita paciência, tem que ter, assim, uma paciência da mãe, né? O tempo da mãe, do bebê, do acompanhante que está com ela, da equipe de enfermagem que está acompanhando ela. Então, é um trabalho, assim, que a gente tem... árduo, dizendo assim, né? Porque o bebê de uma cesariana, ele fica conosco 72 horas. Então, menos de 3 dias, né? Então, a gente, para liberar aquele bebê, ele tem que sair sugando perfeitamente. Né? Os pediatras, eles ficam muito, trabalham muito em cima disso, que só libera o bebê quando ele está sugando. Claro que tem casos que a gente acaba liberando, que a mãe não vai amamentar, já veio decidida isso, que tu já libera com fórmula, né? Mas a mãe que quer amamentar, a gente incentiva muito, a gente ajuda muito para que ela saia dali já conseguindo amamentar certinho o seu bebê.
Desculpa a pergunta, mas por que as mamães não querem amamentar? Tem mães que decidem por não amamentarem?
Tem mães assim que elas já têm... né? Quando engravidam, elas já decidem que não vão amamentar. Ou alguma que no primeiro bebê não conseguiu amamentar, de repente ficou frustrada e já vem com o segundo, terceiro, que não vai amamentar. A gente não insiste, é uma escolha da mãe, né?
Certo.
Agora, a partir do momento que a mãe chega e diz, eu vou amamentar, a gente investe e a gente ajuda e ela sai amamentando.
E como é que você complementa quando a mãe não consegue amamentar, digamos assim, quando o leite em pedra não funciona, ali não sai? Você administra o leite em pó? Existe uma...
Sim, a gente tem a fórmula.
Tem,
né?
Uma fórmula específica.
O leite em pó, né, para os bebês recém-nascidos que a gente tem.
Sim.
E é dado o complemento ali, que é em torno de 5 ml, né, depende do tamanho do bebê e a quantidade que a gente é liberado a ofertar. Lembrando que no nosso centro obstétrico aqui, ou qualquer outra maternidade que você for, não entra mamadeira. A gente não dá mamadeira e a gente não oferta chupeta também. Então, a gente dá no copinho, o bebezinho toma no copinho o leitinho, né, o complemento, e depois a gente incentiva que ele sugue de novo.
Uhum.
É. Primeiro a gente incentiva a sucção, quando a gente percebe que a mãe realmente não tem, porque muitas mães assim...
Não produzem
leite. Não produz o leite de uma hora para outra, tu tem que ter um trabalho em cima disso, né? Aí a gente oferta o complemento no tempo que o pediatra libera.
Uhum.
Né, de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, dependendo do tamanho, do peso da criança, é a quantidade de complemento que vai ser liberado.
E lá, na hora, logo após, é feito o teste do pezinho, né?
Isso. Não. No hospital, a gente oferta o teste do coraçãozinho, né, que é com 24 horas de vida, que o bebê só tem alta depois desse teste.
Como é que é feito esse teste?
Esse teste
ele
do coração...
consiste no quê?
É, o teste do coraçãozinho, a gente sabe assim que quando o bebê tá dentro da mãe, é a mãe que respira pelo bebê. A partir do momento que ele nasce, o organismo dele faz todo um trabalho para ele respirar sozinho. Então, são válvulas cardíacas que abrem que depois que ele nasce, ela tem um tempo para ir se fechando, que é onde se descobre quando os bebês têm problemas cardíacos,
uhum.
né, muitas vezes. Então, esse teste do coraçãozinho consiste em 24 horas de vida, você coloca o oxímetro e você vê a saturação do oxigênio do sangue, né, no bracinho direito e no pezinho direito.
Uhum.
Então, ali você tem que ficar assim, acima de 95% do oxigênio, tá perfeito, tá liberado.
Uhum.
Né? Se acaso acontece do bebê ter uma saturação menor que não, né, aí se vai investigar, com exames cardíacos, essas coisas. Então, a gente oferta o teste do coraçãozinho com 24 horas, nós temos o teste da orelhinha, que é feito também antes da alta do bebê.
Para que serve o teste da orelhinha?
É do ouvido. Se o bebê tem uma boa audição, né? Claro que você não vai saber ali na hora, mas com o teste que nós temos a fonoaudióloga que vem fazer, ela tem uma base, né?
Sim.
Quando dá positivo, normal, o bebê é liberado, assim, tranquilo, com um tempo certo para ir no posto de saúde e fazer outro teste com 3 meses.
Sim.
E quando dá um ouvido ou os dois ouvidos negativos ali, porque eles são novinhos, às vezes acontece, né? Aí ela também encaminha para o posto de saúde em 15 dias fazer um novo teste.
Até porque o bebê, ele vai responder, ele não vai responder exatamente a algum som, né?
Exatamente.
Ou reagir a algum som, né?
É liberado porque é uma cobrança que tem em cima das instituições,
é um
né?
Protocolo,
um protocolo que sai com os testes prontos.
Uhum.
Mas na necessidade, eles continuam, são encaminhados para continuar acompanhamento. Mais
e
tarde.
O teste do pezinho?
O teste do pezinho, a gente orienta as mães até o 5º dia de vida do bebê, já procurar um posto de saúde, que lá eles marcam a coleta.
Ah, sim.
Né?
Não é mais feito no hospital, então?
Não, na verdade, nunca foi feito no hospital.
Nunca foi?
Ele é feito lá no hospital. Quem quer fazer aquele teste mais avançado, marca
sim.
O dia, ele vai lá, coleta tudo, mas não na maternidade. É uma coisa à parte, é da saúde dos postos aí.
É, eu lembro, pela experiência que tive com meus filhos, foi feito no hospital, por isso que lhe perguntei.
É, porque ele na verdade, assim, como os bebês ficam conosco 2 dias, 3 dias, e o teste é a partir do 5º dia, né, de vida.
Sim. Pois é. Mas então, nós sabemos que o hospital tem essa dedicação, se preocupa, né, com o protocolo perfeito. Qual é o protocolo, quando desde o nascimento até a saída, dá para a gente fazer um resumo, Eliane? O protocolo de enfermagem, quer dizer, o bebê, ele nasce, já é feita, então, dado o banho, não se dá banho na hora, como é que funciona?
Assim, ó, o bebê nasce, o banho é dado no dia seguinte.
No dia seguinte,
né? Não é dado no primeiro dia.
Uhum.
Aí ele fica ali internado por mais um dia, né, com a mãe, o bebê, que é onde a gente trabalha a amamentação bastante, no segundo dia, né, no dia com o qual a mãe já está apta.
Uhum.
É que ela já levantou, que ela já consegue sentar, e a gente começa, então, no incentivo para amamentar.
A maioria dos partos são por cesárea?
A gente tem um índice grande de cesárea.
É?
Sim. E lembrando, assim, ó, até falando, né, da cesárea, da questão da amamentação, nas mães pós-cesariana, ela é um pouquinho mais complicada. Até por causa do efeito da anestesia, essas coisas, né?
Sim.
E é onde a gente trabalha bastante pelos benefícios que tem também a amamentação para uma mãe de cirurgia, de cesárea, né? Que é ali, assim, nós falamos na questão da amamentação, no sentido assim, para a mãe e para o bebê, o primeiro momento que você coloca o bebê junto com a mãe, que a gente chama do minuto de ouro, que seria assim, após o nascimento, o bebê já vem pro colo da mãe, já ficar em contato com a mãe, ali já estabelece um vínculo, que é o vínculo da amamentação, porque todo bebê que tu colocar junto com a mãe ali após o nascimento, ele já vai começar a sugar, é um instinto, né? Tu já coloca ele ali, ele já vai procurando, acha o seio e já vai sugar, né? Ali começa um trabalho, né, de você deixar com a mãe, tentar deixar o máximo de tempo possível. Quando é a cesárea, você não consegue deixar tanto tempo, porque tem toda a parte, né, médica ali, mas a partir do momento que chega na sala de recuperação, a gente já tenta estabelecer esse vínculo novamente, né. Para a mãe de pós-cirurgia, o que ela consegue que o bebê sugue bem, nesse caso, ajuda ela até na questão da contração uterina, para diminuir o sangramento, né? Uhum. O sangramento pós-nascimento. Isso falando em todo tipo de nascimento, tá? Tanto parto quanto cesárea. Ah, quanto mais o bebê sugar, mais vai contrair o útero, menos ela vai sangrar no pós-parto.
Calma, mãe.
É. São os hormônios liberados, né? É, tudo, a ocitocina. E estabelece o vínculo com o bebê, entre bebê e mãe, né? Na questão, assim, do continuar amamentando, vai ajudar muito a mãe a perder peso, aquele peso adquirido, né, durante a gestação. Sim. Isso ajuda muito. Para o bebê, é uma vacina, né, é o melhor alimento que ele tem. Já tá ali prontinho, quentinho, né, e vai evitar que ele, no crescimento, que ele fique mais gripado. Essas bronquiolites, né? É, são tudo coisas que com o leite materno se previne. Diarreias, essas coisas assim, porque a gente sabe que a fórmula a gente dá, mas a fórmula dá cólica. Ali, logo que ele nasce, o bebê geralmente nos primeiros dias de vida ele não tem cólica. Mas quando você começa a introduzir a fórmula junto, ele começa a ter cólica. Então, esse é um trabalho bem grande, sim, que a gente trabalha muito nisso, né? E até esse mês de agosto, que é o mês que a gente diz que é do incentivo, que foi o Ministério da Saúde, né, que promoveu isso de todos os anos, a gente até fez um trabalho no nosso centro obstétrico, né, a gente enfeitou todo de dourado, com balões. Semana que vem nós temos um encontro de gestante, o nosso nono encontro de gestante do hospital, que vai ser trabalhado também em cima do aleitamento materno. Né? Vai ser... Enfim, a gente tenta fazer com que as mães entendam o que é melhor, né, para ela, para o bebê. A gente conversa muito com elas. E a maioria dos bebês saem sugando tranquilo.
Muito bem. Agradeço a sua participação. A Ana também está aqui, a Ana Flávia, que é a coordenadora de marketing do hospital. E agradeço a sua participação. Vamos enfatizar, então, e fortalecer, né, esse laço de amor entre mãe e filho, que é fundamental tanto para ela quanto para ele, para o bebê, né, seja qual for o sexo. Então, a gente agradece a sua participação por compartilhar aqui um pouquinho com a gente e para os nossos ouvintes, viu, Eliane?
Nós que agradecemos o convite.
Tá bom. Obrigado, Ana. Obrigado pela participação. Quer falar alguma coisinha aí?
Obrigada, Thiago, pelo espaço da Rádio Planetário para que a gente traga sempre assuntos importantes, né, para a nossa comunidade. Hoje, então, falando sobre o Agosto Dourado, o mês de incentivo ao aleitamento materno, eu só quero deixar, a Eliane falou no fim da entrevista sobre o nosso encontro de gestantes, né? Sim. A gente realiza ele duas vezes por ano no hospital, geralmente uma vez a cada semestre, né? E então ele acontece na semana que vem, dia 21. As mamães aí devem estar se perguntando, né, como é que eu participo. Então, esse convite, ele foi enviado para as secretarias de saúde, tanto aqui do município de Espumoso, quanto dos demais municípios conveniados ao hospital. E, por acaso, se alguma mamãe aí não recebeu o convite, pode entrar em contato conosco, que a gente vê a possibilidade, né? A gente tem um número X de participantes por conta do nosso espaço, né? Mas aí a gente consegue ver da possibilidade dessas mamães participarem, que realmente é um momento muito bacana, é de troca de experiência também entre as mães e de conhecimento, né, para esse momento que é tão importante na vida.
Legal. Obrigado, gente. Obrigado, Eliane. Obrigado, Ana Flávia. Nós vamos ao intervalo e à sequência do Giro da Notícia.